Bom, nós já conhecemos essa história de trás para frente, né? Mas vamos observar aqui alguns pequenos detalhes, porque existe um ditado americano que fala assim: o diabo está nos detalhes. Aqui é o contrário, Deus está nos detalhes, né? Às vezes a gente, né, tá com um texto tão conhecido, mas algumas coisas muitas vezes passam despercebidas, né? Só me situar aqui onde eu estou. Sim, a gente tinha visto na semana passada que Lucas determina exatamente em que momento, né, do ano Zacarias foi visitado pelo anjo, porque ele fazia parte de um turno, né, de sacerdotal. Esse turno tem uma referência bíblica dessa divisão, desses turnos. E a gente sabe que Zacarias estava na metade do quarto mês judaico, que chama. Qual é o nome do mês? O mês. Não, não botei o nome do mês. Enfim. Mas é o quarto mês do calendário judaico. E foi naquele momento que ele recebeu a notícia. E assim que ele voltou para casa, aí agora sim é o seu nome do mês, mês de Av, que é o quinto mês, foi o momento que João Batista foi concebido, né? E agora, o texto fala aqui, de uma forma bem clara, que no sexto mês, inclusive ali no texto botei entre chaves, né? Não está no texto original aquilo ali, mas só para ficar claro, que esse no sexto mês, não é no sexto mês do ano, é no sexto mês da gravidez de Isabel. Depois o anjo até deixa isso claro, né? Então, quando Isabel contava com 6 meses já de gestação,
O nome do mês, né? É Tamuz.
O nome do mês é Tamuz. É até engraçado, isso é um outro estudo. Um monte de nome de mês judaico é nome até de deuses babilônios, né? É interessante isso. Porque eles, né, têm aquela origem lá. Junho, né? Julho. Então, no sexto mês da gravidez, foi que Maria recebeu essa notificação, né, do anjo, né? E isso vai ser interessante para a gente perceber, porque, ora, todo mundo sabe que um bebê leva 9 meses para ser gestado, né? E levando em consideração, claro, existem situações onde ocorre menos tempo, enfim, a gente sabe que existem variações. Mas no caso de Jesus, a gente não teria por que achar que Jesus nasceu de 7 meses, por exemplo, né? Ou algo do tipo. Então, a gente considera que Maria teve uma gestação normal de 9 meses. Então, Maria recebeu a notificação do anjo 6 meses depois do quinto mês, seria o 11º mês, né? 6 e 5 dá 11, né? Então, Maria recebeu a notícia de que ela ficaria grávida no 11º mês do calendário judaico, ok? Então, observe que isso, claro, tem aquele velho problema: o nosso calendário não é igual ao do judeu, então não dá para a gente determinar com precisão o mês. Pode ter sido setembro, desculpa, pode ter sido outubro, pode ter sido novembro, pode ter sido já no final do mês, pode ser no começo, certo? Existe uma distância do calendário aí. Mas o que interessa a gente notar é o tempo da gestação. Porque aí vai acontecer de Jesus ser concebido, ou melhor, Jesus nascer lá para o sétimo mês do outro ano. Ok? Sétimo ou oitavo, né? Dependendo da contagem que for feita nesse calendário. Então, assim, é uma coisa até para ser destacada aqui, eu não sei se eu já comentei isso, ou eu queria que desligasse esse ventilador. Não ajuda ali. Peraí. Ah, tá, peraí, eu vou entrar nesse detalhe aqui, daqui a pouco eu falo isso. Deixa eu só me resituar. Sim, observe que a Bíblia não tem o mínimo interesse de determinar quando Jesus nasceu, né? É uma coisa até que talvez eu faça até falar mais pra frente em outra circunstância, mas acho que convém destacar isso aqui. A gente tem, por exemplo, Lucas com uma certa preocupação. Não sei se é preocupação ou simplesmente ele quis de fato situar a coisa, ele bota coisas bem específicas, né? Quando a gente for ler um pouco mais para frente sobre o nascimento, ele diz quem era o governador, ele fala o que estava acontecendo, né? Até politicamente e tal. Mas assim, não existe uma preocupação em dizer Jesus nasceu tal dia. Para a gente hoje, depois de 2000 anos de cristianismo e depois de não sei quantos anos de evangélico, né, cada um tem, é estranho, pode até só estranho para a gente pensar assim, poxa, por que a Bíblia não diz quando é que Jesus nasceu? Né? A maioria das pessoas acha que é 25 de dezembro, daqui a pouco eu vou dizer a vocês que não é, não tem como, impossível Jesus ter nascido 25 de dezembro. Mas a maioria acho que a maioria sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Foi a Igreja Católica que determinou isso, por razões que não convém agora a gente comentar isso. Então, a gente não sabe o dia que Jesus nasceu, de verdade. A única data que a gente tem importante da vida de Jesus é a morte. A gente sabe que dia Jesus morreu. Jesus morreu numa Páscoa, no dia da Páscoa judaica. A gente não sabe bem o ano, mas a gente sabe exatamente que dia Jesus morreu na cruz. Então, observe que muitas vezes a gente tem uma concepção invertida da coisa. A gente inverte o que é importante. Porque, agora eu vou jogar um exercício de lógica para vocês aqui, tá? Ótimo, Jesus nasceu, bebezinho lindo e tal. Se Jesus não tivesse morrido, adiantava ele ter nascido? Pense aí, rapidinho, analisei. Porque, tipo, Jesus foi pro deserto, né? Até adiantando já a história. Jesus foi pro deserto para ser tentado e o diabo tentou, né, desviar ali a história e tal. Assim, ó, você não precisa morrer. Você ajoelha aqui agora, e agora eu te dou o mundo todo. Não é isso que você quer? Te dou o mundo todo. Jesus não podia ter cedido? De repente até podia, eu acho que podia. Então, se Jesus tivesse nascido e não tivesse morrido, não ia adiantar nada. Agora eu pergunto outra coisa. Deus, na sua onipotência, precisava Jesus ter nascido de uma mulher com um bebezinho e tal? Ou Deus podia de repente ter jogado Jesus na terra? Pronto, apareceu aqui Jesus e Jesus começou a fazer o ministério dele. Podia ter acontecido isso? Podia, né? Jesus podia ser de fato um Melquisedeque. Né, que, né, lá em Hebreus fala, ninguém sabe onde esse cara veio, não sabe se ele tem família, de onde ele veio, de onde nasceu, até dando a intenção, né, a ideia assim, de que parece que ele simplesmente apareceu, né, a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, de onde veio. Jesus podia ser assim, mas Deus escolheu diferente, né? Mas o que eu quero destacar é, a morte de Jesus é mais importante do que o nascimento de Jesus. E aí a gente pegou a ponga de 2000 anos, na verdade menos, né, 1500 anos de história cristã passada, e a gente dá muito valor ao Natal e dá pouco valor à Páscoa. Na minha opinião, isso é um erro, porque o Natal não é a data mais importante, a Páscoa é a data mais importante. É por isso que a Bíblia não está nem um pingo preocupada em dizer a você quando foi que Jesus nasceu. Não interessa a gente isso, entendeu? Não interessa mesmo. Agora, a título de estudo, a título da gente vamos dizer assim, garimpar os segredos da Bíblia, essas datas que são dadas pelo anjo a Isabel e também a Maria, dão a gente uma ideia interessante, porque, fazendo as contas todas, que a Taira estava até me pedindo aqui para refazer, mas eu não vou refazer não, depois eu refaço, porque se eu errei alguma coisa aqui, agora eu não vou consertar, depois eu revejo essa questão dos meses, do nome dos meses. Talvez eu tenha colocado até o nome errado dos meses aqui. Mas, com certeza, o sétimo mês do calendário judaico, que é o que provavelmente bate com a contagem, é um mês de festa judaico. Isso é que é interessante. Por quê? Lembrando, existia duas épocas de festa no calendário judaico. Existe até hoje, né? Existe uma época no começo do mês deles, no ano deles, e uma época na metade do mês. No caso, a festa da Páscoa acontece, se não me engano, no primeiro mês, né, que é o mês de Nissi, se não me engano, e as outras festas acontecem no sétimo mês. As primeiras festas são nossas velhas conhecidas, Páscoa, pães ázimos, primícias, né, tudo se cumpriu na vida de Jesus, inclusive, nesses dias, exatamente. Mas as outras festas a gente não fala muito delas, porque ela, a gente não tem nenhuma ligação direta com elas. Então, por exemplo, festa de tabernáculos, festa do Yom Kippur, né? A festa da, como é que chama, da expiação, né? A festa da expiação, a festa das trombetas, a gente não se envolve muito com isso. Algumas igrejas até fazem festa de tabernáculos e tal, mas a gente não costumeiramente a gente não pensa nessas festas. E aí, quando a gente faz as contas, isso sem precisão, tá, gente? É só uma tentativa, uma hipótese. Jesus poderia ter nascido na festa dos tabernáculos. E se isso de fato aconteceu, é muito interessante. Porque a ideia da festa dos tabernáculos é Deus habitando com o homem. A ideia da festa é essa. Lembrando, né, o que é a festa dos tabernáculos? É a festa que comemorava ou que celebrava o povo no deserto, né, caminhando no deserto, e Deus com eles ali através do tabernáculo. Essa era a principal referência da festa dos tabernáculos. Então, se de fato a conta bate, porque isso também é uma teoria, seria muito, vamos dizer assim, profético, né? Seria profético determinar que Jesus nasceu exatamente no dia da festa dos tabernáculos, que representa a vinda de Deus, a habitação de Deus no meio do povo, né? Mas, novamente, então a gente não tem muita certeza disso. Dificilmente a gente vai comemorar Natal em setembro, né? Dificilmente. Acho que nem as igrejas aí que são mais judaizantes aí, que faz festa, judaica, não sei o quê, acho que nem isso eles não fazem, né? Eles não sabem, né? Algumas igrejas não gostam de comemorar Natal, são completamente avessas ao Natal, mas eles também não inventam uma data mais apropriada. Acho que eles até meio que ignoram isso aí. Aproveitando, abrindo um parênteses, não vou falar disso agora, mas se alguém estiver pensando assim, o que você acha do Natal? Eu não acho nada, acho ótimo. Como disse o pastor, faleceu há pouco tempo, não teve? Rosivaldo. Pastor Rosivaldo falava uma coisa certa. Gente, o Natal comemora o nascimento de Jesus. Por que eu não comemoraria o nascimento de Jesus? O que tem de errado nisso? Nada. Agora, a gente tem que ter consciência de que isso não veio da Bíblia. Tá? Isso não veio da Bíblia. Mas o que o Natal comemora? O nascimento do sol? Não, comemora o nascimento de Jesus, né? A origem lá é outra história, a origem da festa. Mas nós comemoramos no Natal o nascimento de Jesus Cristo. Ótimo, glória a Deus, comemora. Agora, árvore de Natal, essas coisas, é com você. Você resolve aí o que você acha que é certo, que é errado. Mas assim, o Natal em si não tem nada errado. E eu acho que é uma ótima oportunidade até da gente evangelizar, da gente, né, falar de Jesus, maravilha. Agora, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né?
Também é uma forma de... Aquele não veio como um ET. E você disse, ele veio, nasceu. O nascimento também precisa tão importante quanto a morte. A morte, sim, para a redenção das nossas almas. Agora, o nascimento, todos os homens nascem, o senhor também nasceu. É um dia, foi um dia bonito. Dia ali, dia de festivo, que os anos se cantaram, não é? Pastores, né? Eu acho que é digno de homem, uhum. É o Natal, agora é o Natal.
Para quem não ouviu, o pastor está dizendo aqui que o importante da gente falar do Natal é de mostrar que Jesus veio como homem, de fato, né? Que nasceu de verdade como um ser humano e que Jesus não é um ET ou é um ser espiritual que de repente materializou na Terra, né? Pois é. Acho meio difícil, pastor, mas tudo bem. Então, continuando aqui. Então, o anjo foi e falou com uma virgem prometido em casamento ao homem chamado José. Aqui a gente não tem a passagem ainda, mas a gente vai ter mais na frente. Existe uma referência no Antigo Testamento em Isaías 7,14, nosso conhecido também, nosso texto bem conhecido, que fala, né, então a virgem conceberá e dará à luz um filho e tal, né? Não sei se alguém aqui, né, se todos ou pelo menos alguns, já leram essa passagem no contexto original lá de Isaías, porque a gente lê muito no Novo Testamento, né? Mas às vezes é interessante você pegar a referência e ler lá no original, que às vezes isso te dá uma ideia até mais ampla da coisa, ou até te bota uma pulga mesmo atrás da orelha para você tentar entender algumas coisas. Quando você vai ver o texto original de Isaías, você vai perceber que ele não fala nada de Messias, ele não está se referindo a Jesus, até porque não se falava em Jesus, né? Mas assim, não havia referência messiânica, não havia nada disso. O contexto de Isaías 7 É Deus falando através de Isaías que Deus ia julgar a nação de Israel, que Deus ia trazer castigo contra a nação de Israel por causa, né, dos pecados deles, que estavam abandonando a aliança. E aí entra essa profecia. Ele fala, Deus fala para Isaías dizendo: olha, a virgem conceberá, dará luz um filho. E antes que ele, é nessa que fala que ele será chamado Emanuel, não lembro agora, acho que não, acho que é outra, né? É essa também que fala? Lê aí.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará a luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
Aí depois fala o quê?
Manteiga e mel comerá, até quem sabe rejeitar o mal e escolher o bem.
E aí depois fala o quê?
Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, antes de todos os prêmios de medo, será desamparada.
Isso, é isso. Então, observe que, olha o contexto da passagem. Ele está dizendo: olha, eu vou dar um sinal a vocês. A virgem conceberá, terá um filho, ele vai comer manteiga e não sei o que lá, né? E tal, tal. Aí fala assim: antes que esse menino saiba discernir entre o bem e o mal, vamos botar entre antes de 12 anos de idade, na cabeça do judeu, mais ou menos nesse tempo aí, a terra dos reis que vocês, né, temem vai ser desolada. Tem alguma coisa a ver com o Messias? Aparentemente não, né? Ele está falando, ele tá até prometendo uma coisa: não se preocupe, porque vai acontecer tal coisa. Aí essa passagem é usada no Novo Testamento. No contexto do Novo Testamento, a gente sempre entende que está falando: a virgem conceberá, entre parênteses, de maneira sobrenatural, né? Só que esse não é o contexto original. O que o texto está falando aí não é que uma virgem ia conceber de forma sobrenatural, só está dizendo que uma moça que não tem filhos vai ter um filho, e que antes que esse filho ele saiba discernir entre o bem e o mal, Deus vai mostrar alguma coisa lá que ele estava querendo mostrar, né? Por que eu estou destacando isso? Para vocês perceberem como a Bíblia, as profecias da Bíblia são interessantes, né? Porque se a gente fosse pegar só o contexto original, a gente poderia até concordar com alguns que criticam a Bíblia, de dizer assim: ah, o texto original não está falando que a virgem ia ter um filho de forma sobrenatural. Até o termo hebraico usado não dá ideia disso. Dá ideia de uma moça que não teve filhos, simplesmente. Claro, existem moças que não têm filhos e que têm filhos? Acho que a maioria sim, né? É assim que funciona, né? Não é assim que funciona? A menina é virgem e um dia ela tem um filho. É isso que o texto está falando. Não está se falando nada em concepção sobrenatural, ok? Mas aí é onde reside a característica interessante da Bíblia. Porque ele está falando de uma coisa, mas isso lá também estava embutido uma profecia messiânica. E o mais interessante é que essa é uma profecia messiânica que o judaísmo não entendeu. O judeu não compreendeu isso, né? Depois que a gente for falar até mais da história de Maria, eu vou até mostrar a vocês o seguinte, que às vezes a gente tem umas ideias erradas sobre a história de Jesus. Vocês acham que uma história cabeluda dessa era contada para todo mundo? Alguém já morou na roça aqui? Na roça? Você tem uma ideia, né? Qualquer coisinha que acontece, todo mundo já fica sabendo. Se for uma coisa, então, assim, que envolve imoralidade, ou que, enfim, a menina ficou grávida, a primeira coisa que o pai faz é manda ela para a casa dos parentes longe, distante, porque vai ser um escândalo, né? Então, assim, é nesse nível. Maria não tinha casado ainda. Maria estava ficando grávida. Imagine o escândalo disso. Pois é.
A palavra virgem, parece que isso fica muito na nossa mente. A palavra virgem, quando a mulher tem filho, ela não é mais virgem. Ela já fez sexo. No caso de Maria, ela não fez sexo. Então, para nós, na cabeça, essa profecia da Maria, porque ela é virgem. Ela teve um filho virginal. Ela não tinha sexo. Esse não, o profeta teve relação.
Provavelmente era a mulher dele, né?
Por isso que essa palavra virgem fica muito coisa para dizer que não é, mas realmente é uma coisa e outra. Uhum. É do lado dedicado. E o Novo Testamento fala.
O que a gente tem que também compreender, irmãos, é que A nossa leitura do Antigo Testamento, ela tem que passar pelo filtro do Novo Testamento, certo? Porque a gente crê, eu acho que todo mundo crê assim, né? Que o Novo Testamento é Escritura. Amém?
Amém.
Novo Testamento é a Palavra de Deus. Os evangelistas, Paulo, Pedro, João, todos eles foram guiados pelo Espírito Santo da mesma forma que Isaías foi, da mesma forma que Moisés foi. Creem nisso?
Amém.
Então, percebam que algumas interpretações, se a gente for olhar de uma forma crítica e só racional, a gente vai até achar assim, rapaz, não é isso que o texto está falando, não. O cara está distorcendo. Mas não, ele não está distorcendo. Ele está mostrando que existia ali um sentido que não foi compreendido. E o que, na verdade, reforça ainda mais a questão é que pela fé, que a gente não estava lá para saber, né? Se de fato isso aconteceu, mas pela fé a gente crê que realmente aconteceu isso, que de fato Maria foi visitada por um anjo, que de fato o Espírito Santo veio sobre ela e de fato foi gerado no ventre dela um bebê sem relações sexuais. Então, perceba que o fato confirma a interpretação. Entende o que eu digo? O fato que aconteceu confirma de fato que aquilo ali não era só uma profecia para o passado, aquilo ali já era Deus revelando no futuro o que ia acontecer, né? Já era de fato uma profecia, né, messiânica para o futuro.
E o fato que corrobora isso é o raciocínio humano de José, que tentou deixar. Você está fechando com a outra.
Inclusive, ainda não é esse texto, né? Mas mais para frente a gente vai analisar isso aí, né? A reação de José diante disso, né? Bom, então, até na apostila aqui, irmã Neuza até ficou questionando aqui, o que você quis dizer com isso? Eu até coloquei aqui que a profecia, ela não dizia exatamente o que aconteceu, mas ela deixava margem para esse absurdo. Porque é um absurdo. Se hoje, sinceramente, irmãos, todo mundo aqui é crente, crê em Deus. Se chega uma mulher hoje para vocês e fala, ó, estou grávida do Espírito Santo, você vai mandar internar. Ninguém vai acreditar. Né? Ninguém vai acreditar. Então, assim, é um absurdo. Mas Deus é o Deus dos absurdos, né? E ele fez isso. E a gente vai entender por que esse absurdo, viu? Porque não é um absurdo aleatório. Não é só porque Deus quis fazer. Tinha um objetivo. Por que Jesus nasceu desse jeito, né? A gente vai compreender isso aí. Bom, então, essa virgem, chamada Maria, ela estava prometida em casamento para um homem chamado José. Só rapidamente, deixa eu dizer a vocês como é que funcionava o casamento judaico. Em primeiro lugar, não existia namoro, né? Tinha namoro. Nem beijo. Beijo existia, mas não existia, né, no namoro. O máximo que podia acontecer era o pai respeitar a vontade da moça e perguntar a ela, você quer casar com ele? Era o máximo que acontecia. Mas geralmente era uma coisa de contrato. Então uma família encontrava com a outra e aí, seu filho... Até hoje acontece isso, mas na prática não se concretiza, né? Mas diz assim, seu filho vai casar com meu filho. Ou sua filha, né? Seu filho com meu filho, não, tá fora. Sua filha vai casar com meu filho e tal. Então aí, já começava esses acordos, né? Até outro dia eu li um comentário que o cara falava que até hoje em Israel acontece isso. As famílias, elas têm essa questão de amizade. Tu diz assim, olha, vamos botar seu filho para conversar com a minha filha. Aí quando o menino faz tipo 15 anos de idade, saem os pais junto com os filhos. Aí vamos dizer, eles vão com a sorveteria, aí fica o menino e a menina conversando numa mesa e os outros pais ficam na outra mesa. Para eles se conhecerem, entendeu? Para ver se rola um clima ali e tal. Aí se der certo, aí já fica, quando fizer 18 anos, vamos acertar as coisas aí. Então eles já, meio que previamente, começam a apresentar eles, né? Interessante isso. Então assim, a gente não sabe como é que foi a história de José com Maria, mas eles já estavam prometidos. Maria já estava prometida a ele em casamento. Então, a noiva ficava um ano na casa do pai, como já estava mesmo, mas ela já determinada, durante um ano, ela está prometida. Então, ninguém mais pode chegar aqui pedindo a mão dela. Aí tinha uma história de um véu, ela para sair na rua tinha que usar um véu, para dizer que ela não estava disponível, que ela já estava prometida. E nesse tempo de um ano, era o papel de José providenciar a casa, né? Providenciar, ele tinha que construir a casa dele, né? Até tem uma história que primeiro ele fazia uma coisa na casa do pai, como se fosse um leito nupcial, né, onde ia ser a lua de mel, mas ele também tinha que construir a casa dele. Então, um negócio assim, uma diferença assim na questão da casa. Então, era nesse período que eles se encontravam, ela já estava prometida para ele. Mas percebam, eu acho que nem precisava falar isso, é, naquele tempo não é igual hoje, né? Então, tá noivo, mas nem encosta. Então, assim, não existia a mínima possibilidade de José e Maria, mesmo estando noivos, já terem algum tipo de relação sexual. Na verdade, acho que nem na mão não pegava direito. Ela estava na casa do pai e ele estava lá trabalhando para poder se casar com ela, né? Então aí você já começa a maquinar aí na sua cabeça como é que a ideia de Maria aparecer grávida ia chocar todo mundo e o peso que isso teria ou para José ou para Maria. Né? Porque como a gente vê na história, eu não quero adiantar isso agora aqui, mas ou ele levava a culpa ou ela levava a culpa. É. E a culpa dela era pior. Né? Enfim. Então, fala que ele era da casa de Davi. A gente não leu a genealogia de Jesus, né? Lá no início dos evangelhos de Mateus e Lucas, mas até porque a verdade é que essas duas genealogias, até hoje a gente não sabe o que elas significam de verdade, porque primeiro que a genealogia judaica é um negócio muito complicado e a gente não compreende bem, assim, direitinho o que eles querem com aquilo. Uma coisa que a maioria dos teólogos, dos estudiosos já determinou é que a genealogia judaica, ela não é necessariamente uma genealogia com todos os nomes de todos os descendentes. São os principais. Então, quando você pega ali a genealogia de Jesus, você percebe até que tem uns pulos. Até determinado ponto, por exemplo, até Davi é igual. Agora, de Davi para frente, muda completamente. Inclusive, olhando atentamente, você vai perceber que uma das genealogias pega pela linha de Salomão, enquanto que a outra pega pela linha de Roboão, que era o irmão de Salomão, é isso mesmo, né? Pega pela linha de Roboão, e no final acaba dando em José do mesmo jeito, né? Então a gente não sabe bem por que isso, até, alguns até falam assim, ah, tá vendo, a época tá errada, os caras, um fez uma coisa, outro fez outra, isso é tudo invenção. Ora, mas se a gente for pensar, gente, de uma forma lógica, agora nem espiritual, lógica, não faz sentido achar que Lucas escreveu uma genealogia diferente de Mateus só por fazer, justamente para criar um problema. Ia ser burrice da parte dele, né? Então, se ele escreveu diferente, tem um porquê. A gente só não entendeu ainda por quê, mas existe um porquê. Um bom questionamento que o irmão está fazendo aqui é o seguinte, para que se preocupar com a genealogia se José não era de fato pai de Jesus, né? Mas a questão é a seguinte, no judaísmo acontece, até hoje é assim, quem é judeu? Quem nasce de pai judeu ou de mãe judia? É de mãe. Se o pai for gentil e a mãe judia, o cara é judeu. Se o pai for judeu e a mãe for gentia, ele não é judeu. Ele não é considerado judeu. Então, olhando pelo ponto de vista aí agora dessa história, Jesus, ele era judeu, porque ele nasceu de uma mãe judia. O pai também era, né? Mas enfim, o pai não participou. Agora, existe um ponto de vista legal. Aí é onde entra José. Do ponto de vista da legalidade, a mãe não contava. Entende? Quem conta é o pai. Então, dando um exemplo bem pobre. O cara é da tribo de Judá. A mãe é da tribo de Benjamim. O menino vai herdar que herança? De Benjamim ou de Judá? De Judá, por causa do pai. Entende? Então, por que a genealogia de Jesus nesse ponto é importante? Para destacar que o pai dele, legal, porque para a sociedade era legal, não importa, né? O pai dele de verdade, o pai que registrou ele, que foi no templo, que fez aquele processo todo lá, foi José. Quem é José? José é descendente de Davi. Porque a profecia dizia que o Messias seria descendente de Davi. Então, assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, era necessário que determinasse, afinal de contas, quem é o pai do menino, né? Até porque também, como eu falei, nessa história aí, eu tenho para mim, a Bíblia não fala isso, mas eu tenho para mim, e outras pessoas falam a mesma coisa, que essa história do nascimento virginal de Jesus só ficou conhecida muito tempo depois, só quando Jesus já tinha morrido e os evangelhos foram escritos. Não era uma história que todo mundo ficava, tu sabia que eu fui concebida no Espírito Santo? Não, de jeito nenhum. Você acha que José falou assim, rapaz, esse menino é meu pai, não, é filho de Deus. Duvido que ele tenha feito, ele não faria. Imagina, quiser apedrejar Jesus, porque ele disse que eu e o pai somos um. Falava do pai, tratava Deus como pai. Você imagina se os pais de Jesus caíssem no esparro de fazer isso, né? Então, legalmente, pelos registros, José era filho de... Até porque tem aquela história, né? Pai é quem cria, né? Então, assim, legalmente, Jesus ele era filho de José na carne, né? Legalmente.
Uhum. Até hoje nós temos um sistema político machista. Só que a Constituição de 88 que deixou de ser um sistema machista. E até então, até dia 4 de outubro de 88, o homem era cabeça do casal e a mulher não podia, não constava, usava até o CPF do marido.
Pois é.
Até hoje, agora, não foi na prática. Então, com a Constituição Federal, trouxe essa concepção de cabeça do casal. Porque tudo era
um
marido, leva o
sobrenome
do marido.
Muda o nome.
Acabou isso, não tem mais esse negócio da televisão para cá. Aí sim, acabou esse machismo. Isso é tudo com base no homem. É porque a gente queria saber só o nome.
Isso, só fala de homem mesmo. O homem que na verdade era o importante ali do processo. Até assim, lá na frente a gente vai analisar essa questão do machismo da Bíblia, né? De por que o homem só aparece o homem e tal. A gente vai perceber que existe um porquê de algumas coisas, mas também como o Evangelho, como a igreja, como Jesus veio para mudar isso aí, né? Para começar a mexer nisso aí, porque se para o mundo a gente tem que manter algumas, né? Falando especificamente aí do contexto lá da igreja, para o mundo tinha que manter ainda algumas coisas, né? Tinha que tolerar algumas coisas, mas aí quando chega na igreja, Paulo vem e fala, por exemplo, ó, não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem escravo, não tem senhor, aqui todo mundo é um. Então dentro da igreja acaba isso, né? Mas vamos deixar isso para frente. Então, legalmente Jesus era descendente de Davi, na genealogia dele, que existia em algum lugar, porque isso era costume, né? Tinha lá dizendo que ele era descendente de Davi, e que, por sinal, quando a gente analisa assim, do ponto de vista mais espiritual da coisa, a gente percebe que, assim, se fosse analisar friamente, nem precisava mesmo. Por quê? Jesus assumiu que trono? Nenhum. Jesus assumiu o trono de Davi? Cadê Jesus hoje? Não está mais aqui, né? Então, do ponto de vista lá da ideia de que o Messias precisava ser um descendente de Davi para poder ter legitimidade de assumir o trono de Davi, isso não aconteceu ainda. Isso só vai acontecer quando ele voltar. Agora, ele voltando em glória, quem é que vai ser besta de falar, vem cá, você é de Davi mesmo? Né? Agora, irmãos, isso é que é fantástico em Deus. Deus tem o jeito dele de operar e é assim, acabou. Com Deus, tudo tem que ser legal, tudo tem que ser certinho. Então, mesmo sem a necessidade, Deus determinou, meu filho vai nascer na linhagem de Davi, porque eu disse que o descendente de Davi seria o Messias, e ele vai ser descendente de Davi. Talvez não precisasse, mas Deus escolheu desse jeito. É igual Jesus não ser batizado, né? João Batista, eu não vou te batizar. Eu preciso ser batizado por você. Aí Jesus fala, ó, me batiza aí para poder ficar tudo de acordo com a lei, né? Para ficar tudo certo. Então, Jesus não precisava ter sido batizado por João Batista, mas porque Deus gosta das coisas, ó, certinho, tá? Então, até por aquela questão que a gente fala muito sobre legalidade, né? É um termo que a gente usa muito isso, né? Para não dar abertura A própria lei fala isso, né? Agora mesmo no impeachment, os caras estão preocupados, ó, vamos fazer tudo certinho, para depois que fizer tudo, não vir ninguém e falar assim, ah, mas vocês fizeram isso aí errado, desfaz tudo. Não, estão todos preocupados para não ter que voltar atrás. Pense em Deus assim, Deus quer tudo certo, porque se alguém vier reclamar, você não tem o que reclamar, meu filho. Olha lá, fez tudo certo. Fiz nada fora do padrão, né? Até Deus se preocupa com isso, né? Então, Maria, Jesus, descendente de Davi, e eu queria só mostrar a vocês um detalhezinho escondido sobre Maria. A gente não sabe bem de onde Maria veio. Não existe genealogia de Maria, como o irmão até falou ali, né? As mulheres não contavam na genealogia, só contavam onde. Ninguém sabe quem é a mãe de Maria. Gente, mãe de Maria não é Ana. Ninguém sabe, nem não sei nem onde inventaram esse negócio, que o nome da mãe de Maria é Ana. Inventaram um livro aí, eu não sei de onde veio isso. Não está na Bíblia. Não existe. Agora, olha o detalhe. Maria. Esse nome não te diz nada muito, né? Maria parece que é o nome que apareceu no Novo Testamento. Não é. Maria é o nome do Antigo Testamento. Só que lá no Antigo Testamento está com outro nome. Miriam. Maria é o termo grego, é o nome grego traduzido do nome hebraico Miriam. Quem foi Miriam? Exatamente. O nome de Maria foi dado em homenagem a Miriam. Aí alguém pode falar assim, pô, você é arrogante, onde é que você leu isso? Eu não li em lugar nenhum, mas é porque eu tenho cérebro. Pense bem. Não, sabe o que é? Porque é o seguinte, o grego... Maria está falando, né? Não, olha só, é porque assim, ó, o nome de Maria nunca deixou de ser Miriam, certo? Quando a gente lê o texto da Bíblia, a gente esquece que essas pessoas, elas existiam em Israel... Há 2000 anos atrás, elas falavam hebraico e o nome delas não era do jeito que está na Bíblia. O nome delas era um nome hebraico. Ninguém chamava Jesus de Jesus. Jesus é o nome que foi escrito na nossa Bíblia. O nome de Jesus era Yeshua. As pessoas, quando chamavam Jesus, chamavam Yeshua. Então, o nome de Maria era Miriam. Quando o anjo falou com ela, ele não falou salve Maria, ele falou salve Miriam. Agora, o que acontece? O grego faz um negócio parecido com o português. Inclusive, é uma coisa que tem mudado com o tempo. Mas, enfim, há 50 anos atrás, os textos tinham o costume de traduzir nomes estrangeiros. Então, por exemplo, quem conhece Martin Luther? Ninguém. Agora, quem conhece Martinho Lutero? Pô, ninguém também? Meu Deus. Martinho Lutero foi o reformador, né, que quebrou com a Igreja Católica e começou a Reforma Protestante. O nome dele não é Martinho Lutero, o nome dele é Martin Luther, que por sinal Martin Luther King, né, foi dado o nome dele. Então assim, existia essa ideia de traduzir nomes. Então o nome de Maria é a tradução do nome hebraico. Eu fiz isso aqui, né, mas hoje não vai dar tempo, mas depois eu vou mostrar a vocês um monte de nome bíblico do Novo Testamento que são nomes do Antigo que a gente não percebe. O mais absurdo de todos é Tiago. Vocês chutam quem é Tiago? Qual é o nome dele no Antigo Testamento? Ninguém. Rapaz, é absurdo. Jacó. Você acredita nisso? Tiago é a tradução em português do grego, que acho que é Jacobus, que é a tradução de Jacó, do hebraico. Então, o nome não muda, entende? Ela não chamava Maria, ela chamava Miriam. Agora, o texto traduziu, né, vindo do grego, traduziu como Maria. Mas vamos adiantar aqui, só para eu chegar no ponto. Por que eu sei que Maria, ou Miriam, recebeu o nome de Miriam de Moisés? Quem era a prima de Maria que ficou grávida na velhice? Isabel. Isabel era casada com quem? Zacarias era o quê? De que tribo? Só pode, né? Né? Sacerdote não é da tribo de Levi? Então, concordam comigo que Isabel e Zacarias eram levitas? levitas de nascimento, né, da tribo de Levi. Se Maria era prima de Isabel, existe forte possibilidade dela ser levita também? Então, se a gente leva em consideração que ela tem o mesmo nome da irmã de Moisés, isso ainda é um fator ainda mais preponderante para isso aí. Porque era um costume do judeu. Você observa que até o nome de João Batista, houve um questionamento. Quando falou o nome dele, vai ser João. Aí falaram, não, o nome dele tem que ser Zacarias, que é o nome do pai, porque é o nome da família, está dentro da família. E o João não era o nome que estava dentro da família. E aí eu disse, não, vai ser João, porque o anjo mandou dar João. E então ele mudou o nome, ele mudou a tradição, vamos dizer assim, né? Então, existem fortes evidências que Maria era levita. Isso é muito interessante. Por quê? Se Jesus é sacerdote e rei, pelo lado sacerdotal, ela é filha, ele é filho de uma levita. E do lado real, de vier, né, enfim, monárquico, né, vamos dizer assim, ele era descendente da tribo de Judá. Olha o detalhe que passa despercebido muitas vezes, né? E na verdade alguns até já falaram aí que até a questão da genealogia, da diferença da genealogia de Mateus e de Lucas, talvez resida nisso, de mostrar que também pela linhagem de Levi, Jesus tinha uma genealogia, né? Mas a gente, honestamente não sei dizer se de fato é o que acontece. Mas então, provavelmente Maria era levita. Aí o anjo chega e saúda ela, e eu queria aqui destacar duas coisas. A primeira é a seguinte, na passagem aqui que ele fala, né? Saudações agraciada, o Senhor é contigo. Algumas versões mais antigas fala, salve Maria, não, salve cheia de graça, né? Alguma coisa assim, né? Salve cheia de graça, tá. E a gente sabe que o catolicismo criou uma reza, porque até a gente fica até meio no meio termo da coisa, porque assim, o catolicismo pegou o Pai Nosso e transformou em reza, né? Então, qualquer lugar aí o povo acaba rezando o Pai Nosso. E a gente até ora também, porque é uma oração bíblica. A oração da Ave Maria não é uma oração bíblica, ela se baseia nessa passagem, né? Mas eles criaram uma reza que eles fazem e tal. Observe que a tradução que eu peguei aqui, ela troca em miúdos assim mais melhores, né? Miúdos melhores, a saudação que o anjo faz. Por quê? Vai existir uma grande diferença do que está na reza para o que está na Bíblia. Uma diferença brutal e crucial. O anjo fala, saudações agraciada, o Senhor é contigo. O católico fala, ave ou salve, né? Ave significa salve, né? Salve Maria, cheia de graça. Olha como isso aí gera um problema teológico. Por quê? Se eu digo que ela é cheia de graça, de repente ela pode ter graça para me dar. Entendeu? Ela contém graça. E essa é a ideia do católico. Pode até ser que lá no passado, quando inventaram a Ave Maria, não tenham pensado nisso. Mas isso é o que o católico crê hoje. Maria, ela é cheia de graça. Ela tem graça para oferecer. Mas não é o que o texto está falando. A tradução ao pé da letra do que foi dito é... O que significa essa palavrinha, né? Agraciada, no grego. É alguém que é grandemente favorecido pela graça divina. Ou seja, ela é receptora da graça. Olha a diferença, né? Então, o que o anjo está dizendo é... Saudações, mulher que Deus abençoou ou agraciou tremendamente. É isso que ele está dizendo, né? E não está dizendo... Saudações, mulher que é cheia de graça. Ela não tinha graça. A graça foi dada a ela ali naquela hora, né? Por Deus. Então, isso cria um problema, porque... diante de tudo isso que se crê com base nessa história... Então, se Maria é cheia de graça... Se Maria tem graça para oferecer, então ela tem participação nesse processo de salvação, né? Se Maria tem, aí vai trazendo um carrilhão de coisa. Se Maria tem participação no processo de salvação, então Maria não pode ter pecado. Então, se Maria não tem pecado, então a gente tem que entender como é que Maria nasceu. Maria só pode ter nascido por concepção também espiritual, né, de Deus ali, ela tem que ter nascido sem pecado. Então, no final, o catolicismo cria uma cadeia de conclusões e cria uma doutrina em cima disso. Nada disso está na Bíblia. Nada disso, ao contrário. A Bíblia, na verdade, vai mostrar, e a gente ao longo dos evangelhos vai perceber isso, que Maria foi importante? Foi. Maria é um exemplo para a gente? É. Maria é para ser respeitada pela gente? Com certeza. Agora, Maria tem participação alguma na salvação? Nenhuma. Porque Deus podia ter usado outra pessoa. Não é ela, não era. Não é ela que tinha o fator decisivo, entendem? Deus podia ter escolhido Jussara, né? Escolheu Maria porque ela era a pessoa certa para ser escolhida, mas ela em si não teve a participação no processo de salvação. Jesus aqui é o processo. Deixa só o irmão falar lá, lá atrás. Pode falar. Exatamente. É isso aí. Ela precisava de um Salvador também.
Essa linha de Marcelo Cinto Maria, a Igreja Católica, praticamente lança a parte da idolatria.
Praticamente não.
É, exatamente.
De fato.
A parte da idolatria. Porque não existia isso que eles
querem. É, e o pior de tudo. Novamente, até a gente tem que ser, a gente tem que aprender a ser sábio em lidar com o católico nesse sentido, porque muitas vezes a gente age sem sabedoria. A gente, eu já vi crente chegar ao absurdo de tipo dizer assim, Maria é ninguém, mas sabe, quase que esculhambar a coitada da Maria, que não tem culpa de nada, né? Então, temos que ter sabedoria em relação a isso. Mas o que que acontece? Diante de todo esse processo aí, Maria acaba se tornando a quarta pessoa da Trindade. Porque se Deus é Pai, Jesus é Filho, Maria é Mãe. E isso, gente, isso tem uma base lá no paganismo, né? Um dia a gente fala sobre isso, mas toda a teologia do catolicismo tem um pé na teologia romana pagã. Então, existia o Deus Pai, existia o Deus Filho e existia o Deus a Mãe. O cristianismo deixou essa vaga em aberto. A Bíblia não bota uma mãe, só tem o pai e o filho. Então, em determinado momento, eles perceberam que precisava preencher a vaga da mãe, porque os pagãos estavam recorrendo a Deus a mãe, existia a Deus a mãe do romano. Então, qual foi a lógica que eles acharam? Né? Eu digo que é um golpe de marketing, né? O golpe de marketing do catolicismo foi pensar assim: vamos botar Maria no lugar da mãe. Ela é a mãe. Ela é a mãe de Jesus, então é a mãe de Deus. Maria virou a mãe de Deus, né? E que, na verdade, dá para passar um dia todo falando só contra isso aí, provando que a Bíblia prega totalmente o contrário disso, né?
Isso dá uma. Sobre o nascimento de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, 5, diz: contudo, José não conheceu Maria, ou seja, não teve sexo com Maria, enquanto ela não deu à luz o seu filho. E lá no capítulo 2 de Lucas, verso 7, diz: e ela deu à luz o seu filho primogênito. Esse primogênito é sinal de que teve outros. Não foi unigênito. Jesus é unigênito. E aqui foi o primogênito de todos que nasceram. Ele foi
o
primeiro, depois
Jesus. Já que o pastor adiantou aqui essa história, eu ia comentar isso. Justamente nessa passagem que fala. Não, desculpa, isso aí é outra coisa. Eu pensei que era o que eu ia ler aqui. Então é isso. Então a gente mais pra frente vai falar um pouco mais sobre essa questão aí de Jesus ser um filho, se de Maria tem mais, se Maria ficou virgem eternamente. Depois a gente vai entrar melhor nesse detalhe aí. Só para complementar aqui o texto, eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, sobre o nome de Jesus. Como eu falei, todos os nomes do Novo Testamento, eles têm um pé, uma origem no Antigo. O nome de Jesus, ele se origina do nome de Josué. O nome de Josué em hebraico é Yehoshua. E o nome de Jesus é Yeshua. É como se fosse uma abreviação do nome Josué, ok? É o mesmo nome, na verdade. Falando em termos do hebraico, é o mesmo nome. Só que, no caso do nome de Jesus, ele tem uma diferençazinha, por causa da mudança da língua mesmo do hebraico. Então, quando o povo voltou do cativeiro e teve aquela história toda que eles foram levados para outras nações, eles começaram a falar basicamente o aramaico, não o hebraico antigo. Então, alguns nomes sofreram umas pequenas mudanças, mas era o mesmo nome. Então, o nome que costumeiramente as mães davam você de Yehoshua, passaram a chamar de Yeshua, mas é a mesma coisa, o mesmo significado. O que significa? Significa Jeová é salvação. É isso que significa o nome de Jesus e também de Josué. O interessante é que salvação em hebraico é Yeshua. É praticamente o mesmo nome também. E o nome de Jesus é Yehoshua. Então a ideia é que ele é a salvação de Deus. Essa questão do nome de Jesus, até no nome de Jesus tem aí uma profundidade teológica, espiritual e doutrinária, porque a gente percebe que, principalmente algumas seitas modernas e tal, estão tentando desassociar o pai de Jesus do Deus do Antigo Testamento. Até já falei sobre isso aqui. Existem umas doutrinas baseadas em gnosticismo e esoterismo que falam assim, não, o Deus do Antigo Testamento é um, o pai de Jesus é outro Deus. O Deus do Antigo Testamento é miserável. O pai de Jesus é amor. Então eles ficam tentando fazer essa desassociação. E isso, pelo nome de Jesus, já quebra toda a história. Porque o nome de Jesus é Jeová, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é a salvação. Então, ele é, o pai dele é Jeová mesmo. Acabou. Não tem para onde correr, né? E finalizando aqui, no finalzinho, ele diz assim, o anjo, né? Diz a Maria, como é que vai acontecer esse processo aí, né? Então, primeiro ele fala, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reino jamais terá fim. Isso é uma profecia messiânica. Então, ele estava declarando para Maria, mesmo que talvez ela não tenha entendido 100%, estava dizendo, olha, ele vai ser o Messias. Aquele Messias do passado é ele. E depois ele fala assim, ela pergunta, mas como é que isso vai acontecer e tal? Ele fala, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Aí é onde eu quero fechar aqui essa questão. Deus não é homem, amém? Amém? Deus não é homem. Deus não procria. Beleza? Consequentemente, Deus não tem filho. Correto? Deus não tem filho, Deus é espiritual. Nós é que temos esse processo de sexo, filho, etc. Dar a luz, ficar grávida. Deus não tem isso. Então Deus, na eternidade, Deus não tinha filho. Nem tinha por que ter, porque Deus não procria. Tá? Agora, olha agora, e aí, quando a gente analisa isso mais profundamente, medita nisso, é uma coisa para ficar assim completamente abestalhado com as coisas que Deus faz. No momento que Deus coloca Jesus no ventre de Maria, isso é um detalhe importante, porque se Maria não teve relações sexuais com homem nenhum, significa aquele processo que acho que todo mundo aqui sabe como é que funciona, né? Espermatozoide entra no óvulo, gera lá um zigoto, não sei o quê, daqui a pouco vai aparecendo as coisas e tal. Isso não aconteceu com Jesus. Correto? Teve espermatozoide no processo? Por que ia ter óvulo? Entende onde eu quero chegar? Maria não participou de nada. O que Maria cedeu foi o útero, o ventre dela. Deus criou alguma coisa ali dentro do útero dela. É por isso até que a gente entende até de uma forma mais ampla quando Paulo fala que o primeiro Adão pecou. O segundo Adão, o último Adão. Por que Jesus é o último Adão? Porque ele foi criado igual Adão. Do mesmo jeito que Deus pegou lá o pó da terra e formou Adão, e Adão não teve pai nem mãe, Jesus foi formado dentro do ventre de Maria, não me pergunte como, não sei se nasceu um zigoto, não sei se já botou lá um embrião, não sei como é que foi. Eu sei que Deus fez aparecer do nada. Como? Pois é, fez aparecer alguma coisa ali dentro do ventre de Maria. O que que isso tem de importante a gente pensar nisso? É aquilo que a gente estava falando sobre a participação de Maria no processo. Porque se Jesus tivesse sido gerado a partir de Maria, seria um problema. Porque de fato Maria teria que não ter pecado. Por quê? Por que que você tem pecado? Você nasceu já pecando? Não, eu não sabia nem que eu existia. Eu só passei a saber que eu existo, não sei nem quanto foi, 5 anos, 6 anos de idade, 7, não sei. Nem sei quando foi que eu comecei a saber que eu existia. Então, eu não nasço pecando, mas eu nasço em pecado. Por quê? Porque minha mãe é pecadora, com todo respeito à minha mãe. Porque a mãe dela era pecadora. Porque a avó, enfim. Porque no final das contas, nós somos, como a gente falou lá na outra aula, nós somos todos filhos de Adão. Então, nós já nascemos em pecado, né? Então, se Jesus nascesse de Maria de um processo natural, ou pelo menos parcialmente natural, a gente realmente ia ter que crer que Maria teria que ter nascer sem pecado. Mas aí, isso aí complica demais, porque como é que Maria nascer sem pecado se a mãe e o pai dela também era pecador? Aí o pai e a mãe tinha que ser... Aí ia ter que ter uma linhagem, até lá no passado, de Deus criar alguém sem pecado. Isso não aconteceu. Eu sinceramente não sei, até se alguém não pode me explicar isso aqui, que eu não sei, como é que o católico entende que Maria nasceu sem pecado, nascendo de um pai e de uma mãe pecador? Alguém sabe me explicar isso? Eu nunca soube. Eu não sei explicar. Pois é, mas não tem sentido, né? Então, só para fechar aqui por causa do nosso tempo, percebam que a partir do momento que Deus gera um ser de forma sobrenatural dentro do ventre de uma mulher humana, é a partir desse momento que Deus tem um filho. Percebe? Porque se o que foi gerado no ventre de Maria veio do Espírito Santo de Deus, e óbvio que a gente não é idiota nem criança para poder ficar, como é que foi que o Espírito Santo fez isso? O Espírito Santo fez sexo com Maria? Claro que não. Foi uma concepção sobrenatural, espiritual. Ela nem percebeu, acho que ela nem percebeu. Foi isso, né? Então, podemos dizer assim, o Espírito foi o Pai. Foi Ele que deu ali a semente da vida que não colocou dentro do ventre de Maria. Então, a concepção da Bíblia é essa. Maria não é mãe de Jesus, de verdade. Ela gerou Jesus, mas ela não participou no desenvolvimento daquilo que foi gerado ali dentro. Foi de Deus, né? E o Deus de fato se tornou pai naquele momento. Ali Deus se tornou pai, porque aquela criança, aí é o que o anjo fala, é por isso que o que está em você vai ser chamado santo. Já é um ponto, né? Porque santo, porque é diferente, não está participando da linhagem, e ele vai ser chamado filho do Altíssimo. Por quê? Porque veio de lá de cima, ele não foi gerado normalmente, né? Então, a partir daí a gente percebe essa questão aí da, vamos dizer assim, da paternidade, né, de Deus, né? E o detalhe, viu? Depois a gente vai até comentar mais sobre isso, até já falamos disso na outra semana, mas Jesus é chamado de filho unigênito de Deus. Unigênito. Deus só teve um filho, foi Jesus. Nós somos todos filhos adotivos dele, né? A gente falou isso na semana passada, mas gerado só teve um, que foi Jesus.